DW Noticiário.
Bom dia, bem-vindo à emissão da DW em português. Hoje é sexta-feira, 13 de dezembro. Acompanha-o Guilherme Correia da Silva. Fique agora com um resumo das notícias. Na Síria, foram usadas armas químicas em pelo menos 5 ocasiões. A conclusão é de um relatório dos inspetores das Nações Unidas. O documento diz que há provas credíveis e consistentes que apontam para o uso de armamento químico em 5 dos 7 locais inspecionados pelos especialistas da ONU, mas o relatório não aponta responsáveis. O regime do presidente sírio Bashar al-Assad e os rebeldes acusam-se mutuamente de ter realizado ataques com armas químicas. Entretanto, a Amnistia Internacional criticou a forma como os líderes europeus estão a tratar os refugiados sírios. A organização acusa a União Europeia de estar a falhar no seu papel de dar um refúgio seguro aos refugiados. Esta semana chegaram a Lisboa 74 cidadãos sírios com passaportes falsos que foram retidos à chegada. Os cidadãos pediram asilo político a Portugal e aguardam neste momento uma resposta das autoridades. A TAP cancelou os voos para a Guiné-Bissau, mas anunciou, entretanto, que vai fazer no sábado um voo especial para o país via Senegal para transportar os passageiros com voos marcados. Em Moçambique, a Comissão Política da Frelimo propôs 3 nomes para candidatos do partido às presidenciais do próximo ano. A Comissão Política propôs Alberto Faquina, José Pacheco e Filipe Nhunce como pré-candidatos à sucessão de Armando Guebuza no escrutínio. A decisão final caberá, no entanto, ao Comitê Central da Frelimo. Foi libertado o único português que ainda se encontrava sequestrado em Moçambique. A informação foi avançada pelo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Cesário, à agência de notícias Lusa. Cesário disse que se trata de um comerciante luso-moçambicano que foi sequestrado no centro de Maputo, mas não foram revelados mais pormenores sobre a libertação. A República Democrática do Congo e os rebeldes do M23 assinaram um acordo de paz. A assinatura realizou-se no Quênia. O acordo prevê a desmobilização dos combatentes do movimento rebelde e a transformação do M23 num partido político. Mas, apesar do acordo, o porta-voz do governo congolês disse que não haverá uma amnistia geral. Citado pela agência Reuters, Lambert Mende afirmou que aqueles que alegadamente violaram o direito internacional e cometeram crimes de guerra e contra a humanidade não serão reinseridos na sociedade. No Egito, uma pessoa morreu e mais de 20 ficaram feridas devido à explosão de uma bomba perto de um edifício da polícia na cidade de Ismailia, no canal do Suez. Segundo a televisão estatal egípcia, várias pessoas estavam em estado crítico. A maioria das vítimas pertence à polícia. Na região, aumentam os ataques de militantes contra as forças de segurança desde que Mohamed Morsi foi destituído do cargo de presidente em julho passado. A Coreia do Norte executou o tio do líder Kim Jong-un. Segundo a agência de notícias estatal norte-coreana, Yang Song-taek foi executado esta quinta-feira por traição. Yang foi acusado de corrupção, consumo de drogas e de tentar derrubar o governo. O tio de Kim Jong-un era considerado a segunda figura mais poderosa do país, logo a seguir ao sobrinho. A chefe da diplomacia europeia, Catherine Ashton, diz que o presidente ucraniano, Viktor Yanukovych, tenciona assinar um acordo de associação com a União Europeia. Ashton reuniu-se esta semana com o líder ucraniano para debater a crise política no país, depois de milhares de pessoas irem para as ruas protestar contra o facto de Yanukovych ter parado os preparativos para um acordo com a União. Entretanto, o presidente russo Vladimir Putin já disse que não vai forçar a Ucrânia a aderir à União Aduaneira com a Rússia, vista como a alternativa ao acordo com os europeus. E no desporto, o Vitória de Guimarães e o Estoril Praia foram derrotados esta quinta-feira na última jornada da fase de grupos da Liga Europa. Ambas as equipas estão fora da competição. Pela Alemanha, o Eintracht Frankfurt garantiu o acesso à próxima fase, os 16avos de final. Já o Friburgo foi afastado da Liga Europa. Desenvolvemos este tema no Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
Frelimo apresenta possíveis sucessores de Armando Guebuza. A ausência do presidente angolano na homenagem a Nelson Mandela é criticada. E em Portugal, professores queixam-se que a austeridade está a empobrecer o ensino. Estes são alguns dos temas que pode ouvir já a seguir. Fique conosco. Ao todo, são 13 os nomes propostos pela Comissão Política da Frelimo para concorrerem pelo partido à presidência de Moçambique. Os nomes foram divulgados ontem e são eles Alberto Vaquina, atual primeiro-ministro, José Pacheco, ministro da Agricultura, e Filipe Nhunse, ministro da Defesa. Todos eles figuras próximas do presidente moçambicano Armando Guebuza. Eles são pré-candidatos porque tudo ainda está em aberto. Segundo o analista político Carlton Cadeado, os próximos meses serão cruciais para escolher, em definitivo, o candidato à sucessão de Armando Guebuza. A escolha final dependerá da situação social, política e económica em Moçambique, diz o analista. Mais informações com Nuno de Noronha.
O comunicado de imprensa da Comissão Política da Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, sobre os três pré-candidatos na corrida à sucessão no partido e sucessivamente às eleições presidenciais de outubro de 2014, nomeia nomes próximos de Armando Guebuza. Mas, na verdade, nada está fechado. Outros nomes poderão surgir dentro do Comitê Central do partido. Ainda assim, Carlton Cadeado, analista político do Instituto Superior de Relações Internacionais de Moçambique, salienta um dos três nomes apresentados como o mais provável na sucessão.
Parece que o nome de José Pacheco tem muitas potencialidades. E a grande potencialidade é a experiência que ele tem de governação. Ele já está há muito tempo nas lides de governação, nas lides de poder político, ao contrário dos outros. Mas como se trata de processos políticos, isso não pode ser visto como automático. Podem existir outros fatores a pesar a favor, inclusive podem existir outros candidatos que podem aparecer no meio do processo.
Mas todos os nomes avançados pela Frelimo são próximos de Armando Guebuza.
Aqueles são nomes que provavelmente têm mais possibilidade de garantir a continuidade, a linha de continuidade de quem está no poder neste momento. Há uma outra vertente que as pessoas estão a comentar é que essas pessoas são facilmente influenciáveis pelo presidente de Guebuza, estando ele fora do poder político, no governo, mas por via do partido.
Com a saída de Armando Guebuza da presidência de Moçambique, que completa em 2014 o limite constitucional de 2 mandatos consecutivos, o país poderá enfrentar dificuldades, sobretudo no que toca à expansão de Moçambique, caso a escolha do candidato não tenha em conta o contexto atual do país. Carlton Cadeado explica porquê.
Do ponto de vista económico, eu acho que poderemos perder um pouco. O presidente Guebuza trouxe uma vantagem muito grande do ponto de vista de diplomacia económica para Moçambique. A vibração com que ele fez a promoção da imagem, dos recursos do país, com todas as críticas que se possam fazer para a forma, mas ele promoveu o país. Agora, o próximo presidente, se olharmos, por exemplo, José Pacheco, o José Pacheco é mais político do que economicista. Agora, é isso que para mim deve pesar agora. Que tipo de presidente nós precisamos para este contexto?
Quanto ao futuro de Armando Guebuza, este especialista prevê que o líder da Frelimo continue a dedicar-se aos negócios pessoais e ao partido.
A primeira coisa que acredito que ele quererá fazer é tirar um bom tempo de descanso, porque essas coisas de governação não é brincadeira. As pessoas envelhecem de um dia para o outro e têm um desgaste psicológico, familiar, que é preciso reaproveitar ou explorar depois de sair do poder. Mas o que mais parece provável é que ele volte para a sua vida partidária, é que ele se concentre na sua vida de homem de negócios.
Relativamente às eleições de 2014, a realidade política de Moçambique é bem diferente das últimas duas corridas presidenciais e, por isso, poderá haver surpresas, defende Carlton Cadeado.
Nós temos novos contextos e acredito que as eleições de 2014 vão ser extremamente reunidas. E há outros aspectos que vão ser incluídos agora na equação. A Renamo, o novo partido, que já começou a ganhar municípios, um eleitorado mais atento. O MDM vai conquistar mais votos. O MDM vai alargar os seus representantes, os seus parlamentares na Assembleia da República. Há uma indicação clara para isso.
O presidente do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, David Simango, já anunciou a candidatura às presidenciais de 2014. A Resistência Nacional Moçambicana ainda não se pronunciou, mas é provável que continue de fora por discordar da lei eleitoral que considera favorável à Frelimo. Nuno de Noronha, DW.
E esta manhã perguntamos-lhe o que acha desta escolha da Comissão Política da Frelimo. Ficamos à espera das suas respostas.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Na África do Sul, centenas de pessoas têm esperado em longas filas para dizer um último adeus a Nelson Mandela, cujo corpo está em câmara ardente no Palácio Presidencial em Pretória. Na terça-feira, dezenas de milhares de pessoas estiveram no estádio Soccer City, no Soweto, para prestar homenagem ao ex-presidente sul-africano, incluindo várias dezenas de líderes de todo o mundo. Ausente esteve o presidente angolano José Eduardo dos Santos. Angola foi representada pelo vice-presidente Manuel Vicente. A ausência de Eduardo dos Santos está a ser bastante criticada no país, como nos conta Nelson Sul de Angola.
O presidente angolano José Eduardo dos Santos está a ser fortemente criticado por diversos segmentos da sociedade civil e política do país e até mesmo no seio do seu próprio partido, o MPLA, por não ter abdicado do conforto do Palácio da Cidade Alta para prestar a última homenagem a Nelson Mandela, à semelhança de vários líderes mundiais que marcaram presença na cerimónia fúnebre do ícone contra o apartheid. Para além disso, dos Santos não fez nenhuma declaração pública na TV ou na rádio, tal como outros líderes mundiais, nem tampouco decretou um dia de luto em memória a Nelson Mandela. As recentes informações que davam conta de que o estadista angolano estava internado numa clínica de oncologia em Barcelona, até que podiam minimizar as críticas à sua pessoa, não fosse um comunicado do governo angolano a desmentir tal informação e tendo mesmo salientado que José Eduardo dos Santos não está e nunca esteve doente. Se dos Santos não está e nunca esteve doente, a pergunta que se coloca é a seguinte: então, quais são as verdadeiras razões que levaram o presidente angolano a enviar o seu vice-presidente Manuel Vicente às exéquias fúnebres de Madiba? O ativista dos direitos humanos, José Patrocínio, coordenador da ONG Omunga, prefere colocar a questão numa outra vertente.
Não vejo a questão só do presidente ir lá ou não, mas eu acho que deveria haver muito mais na questão dos nossos procedimentos em Angola, tomar em conta, por exemplo, que os discursos do Presidente da República não contassem a ser agressivos. Portanto, que aprendesse isso com Nelson Mandela. Portanto, nós vimos o discurso, a entrevista à televisão brasileira, não sei se a Bandeirantes, e voltou-se a ver um discurso belicista. Isso é que seria interessante, né? Adotar a postura, os valores, os procedimentos de Nelson Mandela.
Na verdade, para o ativista José Patrocínio, José Eduardo dos Santos, há muito que passou a ser um obstáculo sério para o país, quer a nível interno, quer no plano internacional.
Muito seriamente, eu acho que cada vez mais devemos pensar que a manutenção do cidadão José Eduardo no lugar de Presidente da República é um obstáculo sério à questão da mudança em Angola. E mais, é tão sério que foi claro na entrevista à televisão brasileira que a substituição, o sistema nacional depende do que ele e o partido dele ou quem vão decidir. Se ele será substituído primeiro no partido dele, se ele será substituído ao mesmo tempo no partido e no Estado.
Já o antropólogo Carlos de Oliveira Vasconcelos classificou a atitude do presidente José Eduardo dos Santos como uma traição à vontade soberana do povo de Angola.
Não corresponde à vontade do povo. E nós olhamos no dia em que se realizou a cerimónia, via-se um semblante de tristeza mesmo. Reconhece que perderam um irmão africano, perderam um vizinho e perderam uma grande figura.
Por seu turno, o jornalista do Semanário Agora, José Manuel Lupassa, foi lacônico na sua abordagem ao perguntar:
imagine como é que o nosso presidente José Eduardo dos Santos ia se sentir estar no meio de vários chefes de Estado que ouviram falar dele desde o tempo de colégio e nem sequer sonhavam ser político um dia desses. E depois, a imagem do próprio presidente a nível exterior está um tanto quanto manchado em função dos últimos acontecimentos que têm ocorrido um pouco por todo o país.
De Benguela para DW, Nelson Sul, de Angola.
Nelson Mandela será enterrado no próximo domingo na sua terra natal, Cunu, no sul da África do Sul, depois da morte do ícone sul-africano. Homenagens às conquistas de Mandela preenchem as páginas dos jornais e muitos títulos parecem atribuir a Mandela características quase sobre-humanas. No entanto, certamente Mandela não foi um santo, comenta o chefe do Departamento de África da DW, Klaus Stecker. E se há coisa que o líder sul-africano não gostava, era do culto à personalidade. O comentário de Klaus Stecker é apresentado por Johannes Beck.
Para Mandela, o culto à personalidade era algo embaraçoso. Só com relutância aceitava emprestar o seu nome a ruas, escolas e institutos ou ver a construção de estátuas de bronze e museus Mandela. Em várias ocasiões, Mandela se referiu à resistência como um poder coletivo, a prisioneiros históricos e companheiros de luta como Mahatma Gandhi, Albert Luthuli ou seu amigo e companheiro Oliver Tambo, cujo nome se encontra injustamente à sombra de Mandela. Pois foi Tambo o primeiro a trabalhar para que a luta de resistência do Congresso Nacional Africano, ANC, fosse aceita mundialmente. Quando Mandela, o prisioneiro de número 46664, foi libertado, depois de 27 anos no cárcere, era uma marca, um ídolo mundial, um mito, associado a projeções, desejos, abarrotado de expectativas. Mas quem iria arranhar a sua imagem, enumerar os seus pecados juvenis, seus filhos bastardos, sua fraqueza pelas mulheres, sobretudo por mulheres bonitas, modelos, estrelinhas pop e jornalistas com que flertava de forma mais politicamente incorreta? Quem iria se atrever a condenar os seus planos de ataque quando era líder da tropa de combate do ANC, Umkhonto Wesizwe, a lança da nação? Mesmo seu balanço como chefe de governo, entre 94 e 99, não é de forma alguma celestial. Decisões necessárias eram adiadas, as tarefas do dia a dia eram deixadas nas mãos de outras pessoas. Mandela também tomou decisões erradas, quando a escolha de algumas amizades políticas. O comandante líbio, Muammar Gaddafi, por exemplo, que deu nome até mesmo a um neto de Mandela. Em retrospectiva, nem tudo se encaixa na imagem de visionário e gênio. Tudo isso é perdoado. Porque, apesar de tudo, Mandela realizou algo praticamente inumano. Nesse contexto, o longo cativeiro desempenha um papel importante. A prisão não o dobrou. Na Universidade da Vida, como Mandela chamou a prisão de Robben Island, ele aprendeu a ter disciplina e, no diálogo com os guardas, aprendeu humildade, paciência e tolerância. Finalmente livre, Madiba espalhou mensagens de reconciliação até quase o limite da abnegação. Somente assim ele se tornou exemplo ao mesmo tempo a negros e brancos, a comunistas e empresários, a calvinistas e muçulmanos. Ele foi um missionário, um pregador do amor ao próximo. Respeitava músicos e presidentes, rainhas e faxineiras. Sua aura conquistava a todos, mesmo inimigos políticos. Mandela não foi nenhum santo, mas um ser humano com pontos fortes e fracos. Ainda assim, será difícil encontrar alguém maior. Mandela tem de ser mencionado no mesmo patamar que Mahatma Gandhi, o Dalai Lama ou Martin Luther King. Mandela fez história no melhor sentido da palavra. Um comentário do chefe do Departamento da África da DW, Klaus Stecker, adaptado por Alexandre Schossler e Johannes Beck.
À distância de um clique estão artigos, reportagens áudio e um vídeo sobre Nelson Mandela. Basta consultar a nossa página online www.dw.de/português. Em Portugal, os professores queixam-se que a austeridade imposta pelos credores internacionais está a prejudicar os alunos das escolas públicas. Os professores portugueses não desistem de lutar em defesa do ensino público em Portugal, até porque, à semelhança de pais e alunos, receiam a morte da escola pública em consequência dos cortes e despedimentos previstos no pacote de medidas reformistas do governo. João Carlos.
Grande parte dos alunos da Escola Secundária João de Barros, em Corroios, no Conselho do Seixal, decidiu não assistir às aulas esta quarta-feira. Reclamam o fim das obras que visam a melhoria do espaço físico, já lá vão 3 anos, e exigem uma escola pública gratuita e de qualidade. Por eles fala Bárbara Ginja.
A gente estuda em monoblocos, os pavilhões estão degradáveis e os alunos assim não têm condições. Nem alunos, nem professores, nem funcionários. E a gente só pede o mínimo de condições para trabalhar, que é uma escola como deve ser.
Tal como ela, André Nascimento, aluno do 12º ano, protesta juntamente com os colegas por um melhor ensino público.
Quer dizer, cortar 500 milhões no ensino público é uma coisa de espantar, e não é pouco.
São reclamações também feitas por pais e professores que se têm oposto às reformas em curso implementadas pelo Ministério da Educação ao abrigo do Programa de Ajustamento Português, que preconiza a redução de despesas e, consequentemente, dos efetivos da administração pública. Por força da situação financeira difícil de Portugal, o Ministério, sob a tutela de Nuno Crato, preconizou reformas para a reorganização do sector sem grandes convulsões, de modo a reduzir as despesas do Estado. Entre as medidas estão a redução da estrutura central e intermédias do Ministério, a mobilidade especial dos professores e a reorganização do parque escolar.
Estamos a agrupar escolas, estamos a extinguir escolas que são desnecessárias. Porque com esta medida mostra-se que é possível ao mesmo tempo fazer cortes e funcionar melhor. Fechando essas escolas e juntando os alunos de uma série de escolas em escolas maiores, reduz as despesas numa série de escolas.
O ministro reconhece que a situação do país é séria e muito exigente, admitindo que a execução das medidas iria encontrar alguma resistência. Para a FEMPROF, Federação Nacional dos Professores, as reformas põem em causa a qualidade do ensino público. Segundo o secretário-geral, Mário Nogueira, as medidas do governo, sob o chapéu da Troika Externa, visam despedir professores contratados e cortar salários.
E o que é que nos preocupa é que, para o ano, o FMI propôs ao governo que 14 mil professores do quadro fossem para a mobilidade especial e o governo conseguiu criar um corpo de 18.400 professores do quadro com horário zero. Ou seja, eles têm tudo preparado para pôr na rua esses tais 14 mil. Mas, na verdade, estão a pôr na rua os mais antigos, que é para pouparem ali mais dinheiro.
Face às reformas, Maria João Martins, mãe e professora do ensino básico em Riacho, Torres Novas, diz que vai continuar a defender a escola pública.
Ver estas novas gerações a serem tão prejudicadas com os cortes todos orçamentais, com tudo aquilo que está a decorrer, eu penso que a escola pública não deve morrer e não vai morrer.
O mais recente braço de ferro entre os professores e o governo prende-se com as provas de acesso à profissão. Iris Ferreira, estudante universitária no privado com preferência pelo serviço público, concorda com a avaliação.
Porque assim, se nós somos avaliados constantemente, porque não os professores? Se sabem, não têm que ter medo de fazer uma prova que mostre isso.
Depois da última manifestação frente ao Parlamento em protesto à prova de acesso, a FEMPROF prepara nova mobilização no âmbito da luta que os docentes têm vindo a travar contra as reformas na educação, que dizem estar a empobrecer o ensino. Com a missão da Troika em Portugal para a 10ª avaliação ao programa de ajustamento, os professores anunciam para janeiro de 2014 uma grande marcha em defesa do ensino público de qualidade. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW. Desporto.
Foi a última jornada da fase de grupos da Liga Europa e jogou-se esta quinta-feira. No Grupo H, tanto os alemães do Friburgo como os portugueses do Estoril Praia voltaram para casa de mãos vazias, sem vencer e afastados da competição. O estreante nestas andanças, o Estoril Praia, já estava eliminado e disse adeus à Liga Europa com uma derrota frente ao Slovan Liberec, 1-2 Já o Friburgo tinha nas mãos a passagem para os 16avos de final, mas não resistiu à força do Sevilha. O clube espanhol levou a melhor sobre os alemães, 2-0. O Sevilha já estava apurado e, caso vencesse, o Friburgo também passaria à próxima fase, mas não foi bem sucedido. A equipa alemã, a jogar em casa, foi quem teve as primeiras oportunidades da noite. O médio Vladimir Darida ainda acertou na barra meia hora depois do início do jogo, mas o Sevilha foi mais eficaz. Vicente Iborra fez 1-0 aos 39 minutos. O Friburgo lutou até ao fim para inverter o resultado, mas perto do apito final, Raul Rusesco fez o 2-0 para o Sevilha, fechando o marcador. Melhor noite para o Eintracht Frankfurt, apesar de não estar em maré de vitórias na Primeira Liga Alemã, pois há 10 jogos que não ganham uma partida. Na Liga Europa, o Frankfurt continua a somar triunfos. Nesta última jornada da fase grupos, o clube venceu o Apoel Nicosia por 2-0. Os golos foram apontados por Stefan Schruck aos 68 minutos e por Constant Jacquepa aos 77. O clube alemão já estava qualificado para a próxima ronda. É a primeira vez em quase 2 décadas que o Frankfurt está na Liga Europa. Segundo Marco Rus, jogador do Frankfurt.
Wir hatten ja nichts zu verlieren. Wir waren Gruppensieger, das stand fest. Wir hatten super Publikum, wieder es waren 31.000 da mit einer super Choreo.
Não tínhamos nada a perder. Éramos líderes do grupo. Tivemos um público fantástico aqui, 31 mil adeptos. Por isso, não há nada melhor do que jogar. Não queríamos sair daqui com uma derrota na bagagem. Também o facto de termos dominado o jogo, excetuando 2 oportunidades de golo do Nicosia na segunda parte, deixa-nos de bom humor para o próximo jogo no domingo. Destaque ainda para o Vitória de Guimarães, que ficou fora da Liga Europa. Esta quinta-feira, o clube português perdeu em casa frente ao Lyon a 1-2 dos visitantes. O sorteio para os 16avos de final da Liga Europa está marcado para a próxima segunda-feira. Depois de ficar em terceiro lugar na fase de grupos da Liga dos Campeões e de ter sido eliminado da competição, o Benfica joga agora nos 16avos da Liga Europa. Os encarnados são cabeça de série no sorteio, à semelhança do Eintracht Frankfurt, ou seja, para já, um encontro entre os dois clubes está fora de questão.
DW Espaço do Ouvinte.
Esta manhã a pergunta que lhe fazíamos era: o que acha da escolha da Comissão Política da Frelimo que propôs Alberto Vaquina, José Pacheco e Filipe Nhusi como candidatos do partido à presidência moçambicana? O meu colega António Cascais junta-se a mim aqui no estúdio. Bom dia, António. Que comentários recebemos?
Guilherme, muitas respostas naturalmente de Moçambique. Alberto Xango escreve: acho que a escolha foi acertada porque o Sr. Gabuza queria pessoas arrogantes para manobrar contra a oposição. Com Aires Ali, por exemplo, seria mais difícil. Salvador Bernardo, manobras de Gabuza, escolheu os seus filhos para o substituir. Hussein Fakirá, porquê é que ele não pôs os da ala Chissano, tipo Luísa Diogo, Verónica Macamo ou Aires Ali? Bertino Ângelo escreve: a Frelimo está a cavar a sua própria cova. A Frelimo está doente mesmo. Nesses não há nenhum com peito e estofo para governar este país. Ainda são imaturos e incapazes. O país deveria ser governado pelo MDM de Davis Simango. Cidinho Vasco: esses tipos são para dar continuidade ao projeto do seu líder. Já os conhecemos. Vaquina, o lambe botas; Pacheco, arrogante e orgulhoso; Nhusi, o homem da guerra da paz. Gerêncio Jorge escreve: o futuro do povo moçambicano está em risco. Para mim, nenhum deles serve e nem o próprio partido. Aaron Jorge: esse país está perdido. Felisberto Filomeno: são escolhas estúpidas. Essas escolhas são para o benefício do Guebas e não para o benefício do Estado e muito menos do partido. João Manuel Gande Creva: por mim seria a Graça Machel, com certeza. Não esse bando, pá. Bernabé Nkoma escreve: competência só vejo no Vaquina e no ministro da Planificação. Vladimir João: acho uma pancada. É tudo farinha do mesmo saco. E Figueiredo Brequeto: que sejam bem-vindos para retificar outros erros cometidos. Guilherme.
Muito obrigado, António, e um obrigado em especial a todos os que nos enviaram as suas mensagens. Fica por aqui esta emissão. Votos de um bom dia.